Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 21 de maio de 2024. Solicito ao vereador vice-presidente que faça a chamada dos senhores vereadores.
Cristino de Matos de Azevedo.
Está a caminho da casa.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Nidilândia Amorim Loureiro. Presente. Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Ausência justificada.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Ausência justificada.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Faltou eu, seu presidente.
Faltou o vereador...
Não estava aqui, por isso que... E o Domar Xavier da Costa.
Presente.
Desculpa, vereador, mas não está o seu nome aqui, por isso que...
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos, leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Pois a Deus, quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês, muitos frutos de justiça.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vereador vice-presidente.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da Legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 019/2024. Aos 20 dias do mês de maio de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário, Caetano José Travasso reuniu-se na forma regimental, os vereadores Cristino de Matos Azevedo, Vanessa Lima de Oliveira, Nedilândia Amorim Loureiro, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Ronei Santos da Silva, com a ausência do vereador Ildomar Xavier da Costa. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Ronei Santos da Silva, foi procedido a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 018/2024 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente.
Colocamos em votação. Não, a ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passamos ao expediente com o vereador vice-presidente, por favor.
Não tem expediente, pula para a ordem do dia.
Sem expediente, passamos para a ordem do dia, por favor, vereador.
Indicação número 005/2024. Excelentíssimo senhor presidente, Ronei da Silva, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente, apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata do anteprojeto de lei que cria programa Jovem Parlamentar. Segue em anexo. Justificativa em plenário, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Vamos ler de novo? Bom.
Ildomar Xavier da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos do regimento interno apresentar para apreciação dos demais vereadores e presentes anteprojeto de lei ordinário legislativo. O anteprojeto de lei número 005/2024 cria programa Jovem Parlamentar. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou, promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o programa Jovem Parlamentar, instituído no município de São José do Norte, que visa transmitir aos alunos conhecimento sobre o poder legislativo e poder executivo, com a eleição de vereadores juvenis. Inciso 1. O programa tem o objetivo de proporcionar o exercício da cidadania, com o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal de São José do Norte e a comunidade escolar, permitindo ao estudante compreender o papel do legislativo municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. Inciso 2. Poderão participar do programa alunos de ensino fundamental e médio das escolas que aderirem ao programa da rede de ensino estadual, municipal e particular, com a idade entre 12 a 16 anos incompleto, até a data do primeiro turno da eleição. Artigo 2. Constitui objetivo específico de programas. 1. Proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre o projeto de lei e atividades gerais da Câmara Municipal de Vereadores. Inciso 2. Possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos vereadores da Câmara Municipal e a proposta apresentada no Legislativo em pró da comunidade. Inciso 3. Favorecer atividade de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade que mais afeta a população. Inciso 4. Proporcionar situação em que os alunos representam as figuras dos vereadores. Apresentem sugestão para solucionar importantes questões da cidade ou determinados grupos sociais. 5º, sensibilizar o professor, funcionários e pais de alunos para participarem do projeto Jovem Parlamentar e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento. Artigo 6. A coordenação do programa será realizada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo único. A Câmara Municipal fica autorizada a estabelecer convênios e parcerias para desenvolver o programa. Artigo 4. O programa será realizado anualmente aos meses de outubro, novembro, com a divulgação e campanhas eleitorais combinados com a eleição e possa no mês de dezembro. Parágrafo único. As datas serão fixada pela mesa diretora, que divulgará normas e critérios para a sua realização. Artigo 5º. Serão eleitos 9 vereadores, sendo o processo eleitoral realizado em 2 etapas. A. Pré-eleição realizada em todas as escolas integrantes do programa, com a escolha dos candidatos que participarão do segundo turno da eleição. B. Segundo turno, os 2 alunos mais votados de cada escola participarão no último sábado de novembro com todos os outros alunos mais votados das demais escolas de um sorteio realizado na sede da Câmara Municipal de São José do Norte, considerando-se eleitos os 9 alunos primeiramente sorteados. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal emitirá portaria designando os integrantes da comissão eleitoral que conduzirá as eleições em segundo turno. Artigo 6. A posse será realizada na sede do Poder Legislativo em sessão solene com registro em livro próprio sobre a presidência do presidente da Câmara Municipal de São José do Norte, secretariado por um jovem parlamentar, Adeog. O secretário designado fará a chamada nominal de cada jovem parlamentar para prestarem o seguinte juramento. Prometo desempenhar com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pela comunidade escolar. Após posse, a partir do início do ano letivo, mensalmente os vereadores juvenis realizarão sessão plenária simbólica nas dependências da Câmara Municipal, destinando à apresentação discursos e votações de proposições e projetos encaminhados pela escola participantes do programa ou pelas comunidades onde vivem. Artigo 7. A Câmara Municipal se encarregará de promover divulgação desta lei dos trabalhos legislativos e da administração municipal nas escolas do município. Parágrafo único. Poderão ser agendadas visitas de grupos de alunos à Câmara Municipal para posição das atividades legislativas. Artigo 8. O mandato dos eleitos terá a duração da data de posse até o dia da última sessão legislativa. Artigo 9. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Caetano José Travasco, 29 de abril de 2024. Vereador Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, o autor do PL da indicação número 05, Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a vereadora Vanessa, vereador Cristino, vereador Nedilande, vereador Irandi, vereador Luiz, né, o apoio técnico aqui que está sendo nos dados, né, neste espaço. Uma sessão ordinária diferente, né? Estamos fora do nosso local habitat, mas, senhor presidente, essa proposição, né, nós encaminhamos antes de tudo que vem acontecendo, os adventos, né, que está acontecendo, né, da situação que estamos atravessando no município. O projeto, né, a proposição, ela tem como objetivo de nós proporcionar os jovens estudantes a se aproximar dos poderes, poder legislativo, poder executivo. Em outras cidades que têm a implantação desse programa, parlamentar juvenil, tem dado resultado porque eles trazem de casa, né, demandas da comunidade. E ali eles discutem. E também nos espaços de reuniões deles, eles conseguem, né, ter ideia de algumas ações que podem ser melhoradas para a comunidade, que às vezes passa despercebido por nós. Né? E nós estamos atravessando um momento muito difícil, né, nosso estado, e parece mentira. Esse trabalho vem, né, num momento propício para que nós estejamos preparados, não só nós, né, que estamos neste momento como legisladores, ou até mesmo assim, o prefeito, o executivo, né, preparado para os adventos, seja climático, seja qual for, né, que nós estejamos com ideias, com, né, planejamento, para que a gente consiga sempre passar por essas situações, né, com um horizonte diferente. Né? Então, nós entendemos que esses jovens, tendo essa interação, essa, né, participação enquanto estudante, enquanto juvenil, né, no parlamento, eles vão poder ser os próximos cidadãos e os próximos vereadores, vereadoras, a estar já preparado, né? Chegar ao legislativo com um preparo, né? Para tentar, ou pelo menos, né, o cargo de vereador, tenha um preparo, tenha, né, já um conhecimento do que, como funcionam os poderes, né? A política, os vereadores, nós somos muito criticados, mas as pessoas não sabem, no dia a dia, o que nós, né, corremos, o que nós nos preocupamos, principalmente em momentos difíceis. Né? Os momentos fáceis, é fácil de se, é, de se organizar, mas momentos quando se acontece, né, catástrofe, problemas, né, que fogem do nosso controle, né, a gente sofre junto ou mais que às vezes com as pessoas, porque nós, né, temos ali a responsabilidade de ter a tranquilidade de como resolver os problemas. Então, é uma proposição que eu venho percorrendo e acredito, no momento propício, senhor presidente, tenho certeza, né, que esse ano vai ser um ano difícil de se implantar esse programa, mas vai estar aprovado no Legislativo, vai estar, né, preparado para que o ano que vem nós possamos, né, uma nova legislatura, possam dar seguimento e possam fazer com que esse projeto saia do papel. Né? Esse é o nosso objetivo. Nós estamos num momento que eu entendo, senhor presidente, tenho certeza que o foco é outras prioridades, né, hoje, nesse momento, mas o nosso objetivo é que o projeto já esteja encaminhado e sancionado para que nós possamos, a partir do ano que vem, dar início a esse trabalho. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
Obrigado, vereador Hildo. A palavra continua à disposição sobre a indicação 05.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Edilângelo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, demais vereadores, a Edilane, a Diocélia, o Carlos Magno, ao Chacal e ao nosso secretário da Câmara. Quero dizer, nem ia me manifestar, mas tem que se manifestar porque é muito importante esse anteprojeto. Isto aí que o vereador Hildo está propondo aqui, proporcionando para esses jovens aprender e se motivar para entrar na política para nos substituir. Tem que vir essa camada de jovens e ver como é que é, que dará espaço para a juventude, ver como é que funciona a Câmara, como é que funciona o Legislativo. Parabéns, vereador Hildo, tem meu voto favorável.
Palavra continua à disposição sobre a indicação 05 do vereador Hildo Amar. Não tendo quem faça uso da palavra, eu farei um breve comentário. Queria primeiramente parabenizar o vereador Hildo Amar por se preocupar com as futuras gerações de vereadores que poderão vir por aqui, né? Isso não quer dizer que o aluno, ele que for eleito agora nesses pleitos, ele vai ser vereador, mas ele vai conhecer o trabalho. Porque, como o vereador Edomar bem disse, muita gente desconhece o trabalho do vereador. E quem sabe esse projeto, atingindo o âmbito escolar, faça com que o pessoal tenha mais noção do que se trata na Câmara de Vereadores e de cada função de cada vereador, de cada assessor, de cada diretor. Então, isso é importante. A Câmara tem que estar sempre aberta para a comunidade, tanto escolar quanto qualquer outra comunidade. É um dever da Câmara proporcionar esse tipo de anteprojeto e parabenizo o vereador e sumo pela aprovação. Não tendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado a indicação número 05 de 2024 do vereador Edomar Xavier da Costa.
Gabinete do vereador Edomar Xavier da Costa. Indicação número 004/2024. Excelentíssimo senhor presidente, Ronei Silva. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente. Apresento a vossa excelência, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal, que se trata do anteprojeto de lei que institui no âmbito do município de São José do Norte, banco de óculos e da outras providências. Segue em anexo. É, indicação anteprojeto de lei 004/2024 legislativo. E o Domar Xavier da Costa, vereador com assento nessa casa legislativa, vem nos termos do regimento interno apresentar para apreciação dos demais vereadores o presente anteprojeto de lei ordinário legislativo. O anteprojeto de lei número 004/2024 institui no âmbito do município de São José do Norte banco de óculos e das outras providências. Artigo 1. Fica instituído no município de São José do Norte o banco de óculos com o objetivo de receber e oferecer gratuitamente às pessoas carentes armações provenientes de doações e coletas voluntárias de óculos novos e outros usados em bom estado de conservação. Artigo 2. As doações poderão ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas, que depositarão as armações em umas urnas disponíveis nos postos de saúde, bancos escolares, banco, escolas, correios e demais locais, a ser definido pelo órgão arrecadado. Inciso 1. O banco de óculos destina-se exclusivamente ao atendimento pessoal comprovadamente carente que residem no município há mais de 5 anos, cuja renda familiar não seja superior a meio salário mínimo pelo per capita. Inciso 2. Os beneficiados com esta lei deverão apresentar receituários médicos que atestam a necessidade do uso do óculos. Artigo 3. O banco de óculos funcionará em local de amplos acesso e fácil visibilização sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Sociais e da Secretaria Municipal de Saúde, que preliminarmente farão a classificação dos objetos doados para posterior distribuição. Inciso 1. Fica a Secretaria de Assistência Social responsável pela disponibilização das urnas coletoras. Artigo 5º. O município poderá promover campanhas a fim de incentivar a doação do óculos previsto nesta lei, mediante divulgação junto aos meios de comunicação local. Artigo 6. O município poderá contar com a participação de entidades civil e governamentais que desenvolvam ações na área social, objetivando a implementação do banco de óculos. Artigo 7. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Plenário Caetano Zé Travasso, 29 de abril de 2024. Vereador Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, o autor da indicação 04, Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, esse objetivo, observando numa casa, não vou aqui expor, mas a quantidade de armações de óculos boas e até algumas armações caras, mas que para as pessoas carentes, ela tem um grande aproveitamento. Muitas vezes a pessoa troca o óculos, troca a armação e atira numa gaveta lá, ou num espaço. E muitas pessoas, carentes, crianças, não têm uma armação adequada. Claro que a nossa intenção aqui é no sentido das armações, porque as lentes elas têm que ser específicas para aquela pessoa. Mas já tendo armação, e aí a assistência social pode, já aqui no esboço do trabalho já menciona, pode ter uns espaços, que as pessoas podem chegar ali e fazer né, a entrega, na a sua doação. Isso com certeza vai proporcionar aquelas pessoas carentes que estão necessitadas de um óculos, buscar o espaço público e ver ali qual a armação que, né, que ela vai se adequar melhor, que ela vai se agradar, né, e o município vai fazer essa doação, a pessoa só tendo que os custos das lentes, né, porque essas, como mencionei, não tem como ser reaproveitadas. Mas é um objetivo de se oportunizar, né, que as pessoas tenham igualdades, né, e que as pessoas carentes também possam se utilizar de um material adequado, um material melhor para o seu uso. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra continua à disposição sobre a indicação 04 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação a indicação 04 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Aprovada por unanimidade a indicação 04 de 2024 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não tendo mais nenhum trabalho na ordem do dia, passamos a explicação pessoal, vereadora Vanessa Lima de Oliveira. É 10 minutos.
Só um presidente, uma questão de ordem. Eu quero justificar à comunidade que eu não estou fazendo explicações pessoais, né, mas tenho feito protocolos todos os dias num DOC, né, e andado muito pelo interior, pela cidade, conversado e representado a demanda de muitas pessoas. Então, só para justificar, mas eu estou evitando nesse momento fazer explicações pessoais. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz, e agradeço.
Só uma questão de ordem, eu não iria fazer uso da palavra, só quero dizer ao presidente, até tinha ligado o presidente que não ia, não poderia chegar a tempo, mas cheguei. E quero dizer, só para você fazer uma palavra, dizer à nossa comunidade, nesse momento, que estou à disposição da comunidade, daquilo que é meu alcance, daquilo que a comunidade sabe que eu posso ajudar, e eu podendo, estou à disposição. Só quero dizer, principalmente, à minha comunidade.
Obrigado, vereador. Eu quero agradecer aos vereadores, né, como a gente comentou ontem, né, que vão passar só para os PLs e as coisas mais urgentes aqui, que se possam fazer os pedidos por um DOC. Né, que foram direcionados ao executivo, o vereador Luiz bem falou agora ali. Parabenizo o senhor já pela iniciativa e agradeço também. Tá, então, a vereadora Vanessa, 10 minutos, fica à vontade, vereadora.
Até menos, vereadora. Hoje vou ser bem rápida. Quero dar boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem neste momento. Tchau, vereadora. Quero dar boa noite a toda a assistência. Quero dar uma boa noite à Rafaela, que hoje deve estar nos assistindo. Né? Ontem ela estava no interior, no trabalho da Defesa Civil, mas hoje ela passou por mim e disse: não, hoje eu já vou para casa para tentar ouvir a sessão plenária. Então, deve estar assistindo neste momento. Se não está em casa, deve estar também a trabalho, né? Porque daqui a pouco chama, ela tem que sair correndo. Mais um abraço à Rafaela e a todos da Defesa Civil que vem fazendo um belíssimo trabalho no nosso município. Eu vou ser bem rápida, é só sobre um questionamento. Na realidade, foi uma publicação em rede social que marcaram eu e o vereador Nedilândia hoje, sobre a questão do posto do João Lander, da Cidade Baixa, que é o único dos postos que está com problemas, né? E aí eu já fui, já tinha alguns dias atrás, que foi desde o dia 2 de maio, que ele está com problema na elétrica, e aí eu já tinha buscado algumas informações, mas como me marcaram na rede social, resolvi falar sobre isso. Conversei com o secretário Lucas, hoje à tarde, também conversei com outras pessoas que trabalham na Secretaria da Saúde, que poderiam passar essa informação, me passaram que ainda continua com problema na rede elétrica, né, um problema de infiltração, que estão tentando solucionar este problema. Né. Então, nós esperamos, né, como representantes do bairro João Landel, eu, vereador Nedilândia, também tenho certeza que vai, né, me autorizar a falar por ele, que estamos atentos a todas as situações, nós já estamos sabendo dessa questão, e estamos fiscalizando a questão da demora, deles arrumarem, né, essa infiltração, né, na rede elétrica, lá problema na rede elétrica, que molhou, né, mas a gente está atento a essa situação. Então, era mais para deixar claro, né, e também que nós estamos procurando junto a Secretaria da Saúde, que é a responsável pelos postos, para que resolva a situação. Resolver, né? Porque não adianta a gente, com esse tempo todo, com o posto de saúde parado, né? As pessoas sabem que podem ir em outros postos para consultar, para fazer, né, seus exames, mas as pessoas preferem, né, que seja no posto, porque é perto de suas casas, também a questão de sair para o trabalho, né, e passar ali rápido. Eu mesmo, né, muitas vezes, quando saía para o trabalho, passava ali para verificar a pressão, porque tipo, já está no nosso caminho, né? Então, ali abrange bastante moradores na nossa região do Guarida, João Landel. Então, é necessário, né, para que as pessoas não saiam para outros postos. Então, a gente está atento a essa situação. Hoje, conversando com o Lucas, né, passei a situação para ele de que tem muita revolta de alguns moradores, e que a gente espera, né, que quando arrumarem fique bom, para a gente não ter problema no inverno, porque inverno vai ter mais chuvas, né, e a gente precisa que seja o mais rápido possível do que esses dias que a gente já está aguardando, e que fique muito bem, né, fique tudo certo, para a gente não ter problema mais. Então, é só isso. Eu queria, né, justificar essa questão, né, que a gente está atento a toda a situação do posto João Landel da Cidade Baixa.
Muito obrigado, vereadora Vanessa. Agora, explicação pessoal, meu amigo vereador Ildomar Xavier da Costa. 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Tá bem, senhor presidente. Na verdade, serei breve também. Quero apenas, né, dizer, senhor presidente, que a gente está atento, preocupado sempre, né, com a situação. Tenho acompanhado o município, né, os alagamentos, as propriedades, principalmente do que se refere à costa da Lagoa dos Patos, né, os produtores perdendo animais, muita produção sendo perdida, né, e nesse momento produção de arroz, as sementes, cebolinhas, também com grandes prejuízos, né, estão passando momentos com muita dificuldade. Vejo, né, todos tentando, cada um trabalhar da sua maneira, tentando ajudar da sua maneira, seja o legislativo, seja o executivo, né, buscando minimizar, né, os problemas. Não tem sido fácil, né? Nós estamos com problemas de transporte, né, público, transporte coletivo, né, principalmente da questão da cidade vizinha Rio Grande, que é as lanchas, as balsas, tentando, né, trabalhar da melhor maneira, mas com muita dificuldade. Mas, né, temos que ter fé que tudo vai passar, tudo vai voltar ao normal, e a reconstrução, né, do município, a reconstrução, né, principalmente das pessoas que estão desalojadas, né, vão precisar muito do poder público, seja municipal, seja estadual e seja federal, né? Isso vai ter que haver uma conjuntura, uma união de todos, sem lado partido, sem partidarismo, né, sem politicagem. Isso vai ter que ser feito com união, para nós minimizar os problemas que estão acontecendo. Cada um está ajudando da sua maneira, né? Cada um está colaborando aquilo que pode fazer para as pessoas atingidas, né? Então, nós temos a costeira da Lagoas, os ribeirinhos, pescadores, né, que estão com dificuldade, não podem pescar. Os agricultores, como mencionei, tendo percas, os pecuaristas tendo percas, os arrozeiros tendo percas, né? Isso tudo reflete na economia do município e vai refletir principalmente na hora da reconstrução, né? Pessoas tendo que abandonar os seus lares, né? E isso é muito triste. Mas, né, ainda, né, para nosso consolo, nós, graças a Deus, não perdemos vidas, nenhuma, né, que é o que nos deixa triste. Eu não consigo, para dizer a verdade para vocês, televisão não vejo mais, né, porque está muito difícil em ver algumas partes da mídia televisiva, né, com um lado político, e vendo também as tragédias, as pessoas, né, que estão desaparecidas, as 152, se eu não estou enganado, ou mais pessoas já confirmadas que faleceram. Então, isso tudo, né, nos deixa muito triste, né? Então, nós estamos aqui, senhor presidente, eu quero dizer para a comunidade que estiver ao nosso alcance, nós estamos aqui, né? O que nós pudermos fazer, estamos aqui, né, para ajudar, né, com as nossas limitadas forças, mas a gente faz o que for necessário. Então, quero dizer para a comunidade, né, que pode nos procurar, assim como tem procurado, assim como tem procurado os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, né, com as suas demandas, né, num momento que se prevalece, tem que prevalecer a união de todos, né? Não há distinção, né? Tem que ser todos unidos para que nós possamos passar esse momento. Tive muitos dias, né, me deslocando, Gravatá, Capão do Meio, Divisa, Estreito ali, né, também preocupado em tentar salvar um pouco da lavoura, né? Não se salvou tudo, teve percas, mas a preocupação era maior quando se via a Lagoa dos Patos chegando à Estrada Velha ali no Gravatá, subindo a lomba, como eu vi no Divisa. Eu tenho 50 anos, já vi enchentes, muito pesquei lambari, Jundiá, Traíra, e enchente, perto das casas, nos matos lá, na lomba. Mas eu nunca tinha visto a enchente subir alguns centímetros a lomba. E aí era muito preocupante. A gente vê ali no Gravatá ali e pensar assim, será que se a água vai passar essas estradas? Se ela passar a estrada, ela vai. Que nem eu vi no cemitério, atrás do cemitério do Estreito, a água chegando no cemitério ali. E se ela subisse mais, ela passava. Depois dela passar ali, ela ia lá na barrinha. Ia lá no, né? Então, muito triste em ver a situação. A gente tem conversado com algumas pessoas, que nem pessoas da várzea, né, pessoas de localidades que estão ainda muito afetadas, né. Eu acho que a várzea hoje, junto com a Barra, a Quinta, né, e aqui também as ribeirinhas aqui da cidade, né, mas é um dos locais mais afetados, né, que atingiu a população em cheio. Mas, né, nós temos esperança de que essas águas vão baixar o mais rápido possível. Então, senhor presidente, estou à disposição, a Vossa Excelência sabe que a qualquer momento pode nos ligar, se for necessário nos chamar para alguma extraordinária, alguma emergência, como foi feito alguns dias atrás, estamos à disposição. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Eudomar, pela presença e pelas palavras. Agora, a explicação pessoal, meu amigo vereador Irandi, 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Boa noite, senhor vereador presidente Ronen, Hildo Polaco, Vanessa, o presidente aqui do lado, Nedim, o nosso servidor do cafezinho nosso aí na Câmara de Vereador, né? O nosso amigo radialista e o Carlos Magno, né? Chacal, meu amigo pescador aqui, o caminhoneiro, como é que é o Suedi, e outro colega que nos acompanha, tá? Quero cumprimentar todos e a todos que escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Sabemos, né, vereador Hildo, que temos uma situação difícil, complicada, nosso município e o nosso estado. Quando o colega falava em Lagoa, beira de Lagoa, eu estava refletindo, né? Uma das maiores enchentes que tivemos dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande, como região norte e sul. Então, pegou tanto a norte como o sul. Aí, o acúmulo d'água é muito grande, né? A lagoa subiu 2 metros o nível, isso aí está comprovado, né? Levantou, como o Guaíba teve 5 metros e pouco, até quase 6 metros. E é uma enchente que a água vai escoando devagarinho, vai indo, mas ainda vai demorar, né? Estive na Vargem, ali hoje, no Retiro, fazendo uma visita. O cara não tem tempo de visitar, essa é a verdade, né? É muito trabalho que acumula e vai indo. Mas estive ali e tirei fotos de umas casas dentro d'água ali, né? Tudo alagado. Outros abandonaram as suas residências, como na Vargem, né? Em Ame, Ponta do Mato e outros lugares mais. Também Cucuruto e Pontal. E daí por diante. Usei umas ideias com o deputado federal, né, como agir já ajuda para o nosso município, né, e tem que vir, né? Assim que nós fazemos um levantamento de campo, acredito que vai ser horrível, porque tem muitas percas. Isso aí, quando essas águas baixar, que cada um ir para a sua residência e fazer uma avaliação, a gente sabe que vai ser doloroso, porque tem muitas varandas, beira de praia, barracos à beira de praia, casas alagadas com móveis detonados, né? Detonado, né? Então, o vereador Ronen, claro que muitos pescadores que têm água dentro de suas casas têm o direito desse decreto que foi, né, pelo presidente da Nação e as Caixas Econômica Federal, de, por exemplo, acessar os 5.100, né? Todos que tiveram suas casas. Tem mais também ali o SS, né, PIX. Né, talvez nem todos se enquadram, mas perante um decreto, acho que todo pescador hoje está carente, como falei antes, né? Ele, se não tem peixe para matar, hoje ele é um baixa renda, porque não tem pescaria, né? Então a situação é complicada demais, né? E quero dizer também aqui, tem umas percas também na agricultura, vereador Hilton, hortas de cebolim que foram sameadas, perca total, né? Já pensou o agricultor sameando de novo para poder plantar um plantio atrasado e tarde, né? Já muda toda, por exemplo, aquele ato de plantio que ele planta para produzir coelho e faz um cálculo, muda tudo, né? Cebolinhas que estavam praticamente quase meia muda, se acalmou também, né? Mais chuva que nem tem aí, outro sameando poderá perder de novo, porque as terras estão muito molhadas. Quem trabalha na agricultura sabe disso aí, como você deve saber, né, seu vereador Hilton. Então, hoje a situação é dramática dentro do nosso município. Os pecuaristas, volta de Rincão, como é que está a situação daquela turma com gado ali? Eu tenho uma notícia que tem gente com 100 cabeças de gado em 2 hectares de campo, hectares de campo. Como é que fica isso aí? Então, afetou, né, todo o estado do nosso Rio Grande do Sul, seja na planta, plantio, plantador de cebola, ou arrozeiro, ou batata, ou feijão, ou milho, sim, enfim, a pesca total, né? Nós temos a pesca, na verdade, não sabemos quando é que vai ter peixe dentro do estado da Lagoa dos Patos. Quando é que essa água vai baixar, né, e ficar na caixa, como se trata, diz o pescador, e criar aquele lima embaixo do chão para aguentar o seu pescado. Sabemos que é difícil, né? Tem que dar bastante vento nordeste, né, e leste, que essas águas se baixem. Mas hoje, no momento, nós não queremos vento forte, nem leste, nem nordeste, nem sudoeste, porque sabemos que poderá dar danos, né? Queremos tempo calmo. Calmaria, que todo pescador pede, todo o nosso povo do nosso Rio Grande do Sul, todo o nosso povo da nossa cidade. Não queremos vento, nós queremos que Deus mantenha o tempo nosso, né, com ventos calmos, para, na verdade, não ter afetamento d'água, nem aqui na nossa cidade, né, e nem nas comunidades, em áreas de APP, porque se der um noroeste forte, sabemos que capivara sofre as consequências, e a nossa cidade. Se der um alestado de nordestão forte, barranco fica embaixo d'água, inhame fica embaixo d'água. Então, hoje, nós dependemos de um clima, né, que Deus que nos proteja, que dê calmaria, e essas águas começar a sair lentamente, né? É isso aí que a gente quer, né? Quero falar também aqui num ofício 020, que eu fiz no dia 17 de maio, né, para Nossa Senhora Prefeita Municipal. Aqui a gente pediu, aqui vimos pelo presente, solicitar a excelentíssima senhora, através da secretaria competente, que vá até as localidades do interior da cidade para fazer cadastro do CRAS, cadastro único para os moradores dessas localidades que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, tendo em vista que a maioria das estradas vicinais estão praticamente intransitáveis, sendo assim, as pessoas não conseguem vir até a cidade para fazer o seu cadastro, né? A gente entregou esse ofício no gabinete da prefeita dia 17 de maio, hoje é 22, faz 5 dias, né? Então, a gente espera que seja feito esse cadastro lá, né? Que saia na campanha fazer os cadastros para o nosso povo, do nosso interior, porque tem um problema de se locomover para a nossa cidade. Até por não ter ônibus, outros, a estrada, o acesso muito ruim, né? Na verdade. Então, se torna muito difícil, né? Também, não sei o que me resta ainda de tempo aí, vereador presidente.
Ainda tem mais
5 minutos e meio. Agradecer a Capitania dos Portos, né? A Marinha, a Ana Spinelli, e a até mesmo, né, a Superintendência da Polícia Federal, Colônia de Pesca, né? Na verdade, a gente acompanhou entregue de 17 toneladas de alimento. Isso aí foi, num dia, foi tudo um sopro só, né? Entrei em contato com a Ana, é, e mais ali o Frank Trindade e outros da Polícia Federal se disponíveis, né? E aí, num dia, conseguiram, na verdade, né, a disponibilidade de 17 toneladas de alimento para o nosso povo que ainda não tinha pegado, né, no, pela Defesa Civil, até mesmo no seu cadastro. Então, estiveram aqui, né, foram ali, na verdade, na, ali no Cocuruto, né? Estiveram na Rua de Inhame, ali o Dinátio é o representante do, ali do Retiro, temos a Sibeli, que é representante da localidade do Cocuruto, África e Pontal, a Rua de Inhame temos o Dario, que é um representante lá, Ponta do Mato, nós temos o Gredes, né? São Caetano tem a Canita, que ainda não foi nada, o Barranco, temos o Sony, que é um representante, Quinta Sessão da Barra, temos a Igreja Visão Missionária, o Sr. Éder, Barra, temos a Claudia, né? E que bom que lentamente vai chegando alguma coisa. Sabemos que a nossa Defesa Civil está trabalhando, o CRAS está trabalhando, mas o povo é muita gente, né? E falta, eu acho. Talvez até gente para atender mais, dar mais condições, né? Para que anda mais rápido esse cadastro que estão fazendo. Se não me engano, pela Defesa Civil, pelo intermédio do CRAS, está fazendo um cadastro para distribuir alimentos para os pescadores ou não pescadores que foram atingidos pela enchente, né? E o que eu quero dizer? Mas a Marinha, num dia, distribuiu 300 cestas de alimento. Capitão do Esporte veio hoje, trouxe mais 50 cestas de alimento, botou dentro da colônia. Ali foi uma hora, saiu de tudo ali, né? Então, a gente tem as boas ações, conhecimento que a gente tem, tanto com a Polícia Federal e o Ministério da Pesca, se deslocam até o nosso lugar e traz esse alimento. Pela Conab, aqui eu tenho 1.200 cestas, pelo Ministério da Pesca, o MDA, para vir para a colônia por RGP, pelo pescador, né? Sendo que as outras que a Marinha entregou ali foi por identidade CPF e nome da pessoa, para não ter democracia, para não ter demora. Eu tenho ali muita gente se queixando muito, eu vim conversando com meu amigo Nero, fiscaliza, seu vice-prefeito, vai no CRAS, vê como é que está o andamento. Tem gente reclamando, porque o atendimento está péssimo. Fizeram um cadastro quarta-feira passada e até hoje não levaram a sua cestinha de alimentos. E outros levam, de repente, uma ou duas. É complicado. Mas eu acho que, às vezes, né, sabemos que tem povo também que tem que ter paciência, né? Esperar, porque a hora é difícil. É uma hora complicada. A gente sabe que quando se presta um bom serviço, tem que ter todas tomadas de, né, de providência para que não aconteça nada errado. E eu acredito que ali no CRAS seja isso aí, pegando o nome da pessoa direitinho, né, endereço, onde mora, né, para fazer o cadastro, e aí se torna demorado. Só que o povo não pode esperar. O povo hoje, muita gente está com fome, precisa do alimento na mesa. Deixa a democracia de lado. Esquece. Solta esses alimentos o mais breve possível para esse povo que está pedindo. Hoje, chegou na colônia ali, eu fiquei até com pena. Um cidadão, um colega com duas crianças, sua esposa, um dia, até hoje não peguei nada. Fiz o cadastro e não me chamaram. E aí? É complicado, né, gente? Sabemos que tem gente implorando por uma cesta de alimento. Mas também eu sei que tem gente que perdeu a cesta de alimento. Essa é a realidade, né? Então, por número de CPF, acho que pelo sistema, né, do seu computador e notebook, dá para chegar nessa pessoa. Aquele que pegou uma, deixa o outro coitado que não pegou. Né? Espera. Quando terminar seu alimento, vai lhe pedir outro. Mas não tenta levar, né, duas praticamente no mesmo dia. Que vai um cidadão com o nome dele, depois manda uma outra pessoa com outro nome e aquela casa está abastecida. Nós temos que ser carentes, nós temos que ser coerentes com nossos irmãos, nossos amigos. Quando eu tiver uma cesta de alimento, por exemplo, dentro da sua casa, se lembra do seu vizinho que ainda não pegou. Isso aí que nós temos que ser realistas, né? Eu acho que o tempo já está estourado, né? O presidente, que 10 minutos passa rápido. Né? Então, vamos concluir por aqui. Quero agradecer a Marinha, né, por ter vindo do nosso município com dois caminhões de alimento e distribuiu no dia, né, 300 cestas. E vão voltar de novo. Eu vou pedir para eles voltar de novo. Não preciso ir ali da coluna distribuir, mas eu mando um representante meu da coluna acompanhar. Tá? Então, eu quero dizer que a gente tem uma previsão, que foi, ali são, por exemplo, 17 toneladas de alimento, não é tão pouco. Né? Mas temos mais uma previsão de 24 toneladas de alimento pelo MDA, pelo Ministério da Pesca, por números de RGP. Mas essa de emergência tem que sair por número de identidade ou CPF e tem que ser rápido, é para já, não é para amanhã. Tá? Concluído, senhor presidente. Uma boa noite, um abraço a todos. E sei que todos os vereadores estão juntos para lutar e pelo bem do nosso povo. Hoje não tem placa de batida. É o povo que está precisando.
Muito obrigado, vereador Nandi, pelas palavras e pela presença no dia de hoje agora. Explicação pessoal, vereador Nedilande, MDB. Fique à vontade, vereador.
Não irei fazer uso de todo o espaço, só em algumas coisas. Quero dar uma boa noite à senhora vereadora Vanessa, ao presidente, ao vereador Idomar, vereador Irandi, que se encontram aqui, ao Suedi, ao moço ali que eu não sei o nome, mas está aí, o Jairo, que está sempre nos prestigiando, o Chacal, o Carlos Magno e a Diocélia. Quero dizer hoje para a minha comunidade que hoje à tarde recebi uma ligação do gabinete do deputado Marcos Bialchi, da sua chefe de gabinete, Cris Longa, e que nos passou que, através do presidente geral nacional do partido, Baleia Rossi, que foi um acordo de todo o MDB do país todo, se reuniu e direcionaram 1 milhão, cada deputado e cada senador, para o estado do Rio Grande do Sul, tirando das suas emendas parlamentares. É 55 milhões. E a alegria minha foi que a Cris disse que nós vamos ser contemplados através de uma divisão que eles vão fazer entre os 3 deputados federais, os 6 deputados estaduais do MDB e mais o vice-governador. Que bom para São José do Norte, que nós estamos atravessando uma crise muito séria, esses alagamentos. E quero também aqui agradecer a minha colega vereadora, porque era o assunto que eu ia falar, mas a colega já falou sobre o posto dali da nossa bairro, onde nós residimos, onde nós moremos. E a vereadora, ela pegou muito bem o que eu ia falar, e as palavras minhas e as palavras dela, que nós queremos que aquele posto volte a funcionar rapidamente, que as pessoas estão com dificuldade para se deslocar para outros postos, e, como ela disse, que falou com o secretário disse que vão já resolver. Que bom, assim é que nós queremos que a coisa aconteça. Quero também dizer ao presidente, aos colegas vereadores, que não entrarei com nenhum trabalho. Acho que não é a hora de nós estar exigindo alguma coisa do governo. O governo está muito ocupado, né, nessa questão da nossa comunidade, de resolver os problemas, fazer as coisas chegar onde tem que chegar. estão fazendo, embora tenhamos algumas falhas, mas temos mais acerto que falha. E o governo está fazendo a parte que cabe a ele, através dos seus representantes, através dos vereadores. E quero também deixar aqui a minha comunidade dizer que nós montemos nosso gabinete ali na minha casa, na rua Álvaro Ribeiro Pereira, 510, temos à disposição da comunidade naquilo que a gente puder fazer e tiver no nosso alcance, não com promessas que não possa cumprir. Estamos também já na atividade da nossa área, onde nós agimos, que é na área da saúde, comecemos com as nossas viagens, comecemos com tudo aquilo que a comunidade nos precisar. Quero agradecer na noite de hoje e dizer também, e pedir para a vereadora Vanessa, que é uma liderança, que é chegada ao governo, que faça chegar perante o governo e que o governo esteja antenado, que essas coisas cheguem na área pesqueira, onde as pessoas têm mais dificuldade. E também não se esquecer dos nossos agricultores, que tem muito agricultor também que está com necessidade. O vereador Hildo trabalha nessa área da agricultura e sabe, tem mais conhecimento que nós todos, porque está sempre no interior. E o vereador Hildo pode sim contribuir, o governo pode chegar ao vereador, perguntar e fazer as pessoas ir na localidade, onde nós sabemos que tem dificuldade. Mas temos a certeza que o governo Fabiana Zogby, o governo Neromar, que estão fazendo o melhor possível que as coisas acontecem. Quero agradecer também à secretária de Ação Social, a Alessandra, que estão fazendo um belíssimo trabalho ali. Infelizmente, é muita gente procurando e sempre não vai sair como as pessoas querem, mas estão dando o seu sangue ali para auxiliar a comunidade, para mostrar para a comunidade qual é os programas que vão vindo, que eu ainda tentei falar com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Nube Rog, que faça uma equipe que vaia nas redes sociais ou que vaia na rádio e explique como o prefeito Fábio está fazendo, explicando os programas que o povo tem o direito de acionar e as pessoas que podem acionar esses programas. É muito importante fazer isto. Eu vi no sábado o prefeito de Rio Grande comentando toda essas questões desses projetos para chegar nas pessoas. Mas temos a certeza que nós, vereadores, temos contribuindo com toda essa situação, todos os vereadores, o presidente incansável, a vereadora Vanessa incansável, o vereador Hildo, o vereador Irandi, todos os vereadores estão, sim, vendo o melhor para a comunidade. Já disse ontem aqui, vou repetir aqui, deixa as questões políticas para lá e vamos, sim, se focar e se unir para nós conseguir muito mais para a nossa comunidade que passa hoje em grandes problemas. E nós temos que deixar aquelas picuinhas de Facebook que nos criticam, a gente tem que seguir na linha reta, naquilo que a gente propôs em fazer no nosso mandato, e é isso que nós estamos fazendo. E dizer para a minha comunidade, quem quiser me procurar, pode me procurar diretamente na minha casa. E o meu número é 999-383418. Vereador Nedinho, à disposição da comunidade que elegeu ele nesses 4 anos de mandato. E eu tenho um compromisso muito sério com aquela comunidade, com a comunidade de São José do Norte. Quem votou em mim, quem não votou, não quero saber. Estou à disposição para servir aquilo que eu tiver no meu alcance e tiver nas minhas condições. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Muito obrigado, vereador Nedinho, pela presença e pelas palavras. Bom, então, para encerrar, falta só eu vou falar. Hoje tive uma reunião com a FA, né, com a filha da FA, para conversar sobre alguns assuntos referente às enchentes e até ao retorno da Câmara, né? E aí a gente também tem essa vontade que seja mais divulgada, né, a forma e os direitos, né, que a comunidade irá ter de acessar os benefícios vindos dos governos, né, tanto estadual como federal. Então a gente vai fazer assim, agora escutando sobre isso, eu vou pedir oficialmente para que eles mandem impresso para nós e nós vamos começar a ler aqui nas sessões, né? a forma de se, quais são os projetos que estão à exposição e os critérios para se acessar esses projetos. É que a gente voltou, é uma das obrigações da Câmara de Vereadores é disponibilizar e esclarecer a comunidade, então a gente vai fazer mais essa demanda para a FAR. Quero dizer que cada vereador tem feito o que pode, né? A gente está lutando aí, tentando trazer alguma ajuda para a comunidade e dizer que, infelizmente, a gente pode ser que não tenha abraço para chegar em todos os lugares, mas que quem souber que alguém pegou duas cestas e um não pegou nenhuma, denuncie. Se não tiver coragem, vem na Câmara, algum vereador, que nós vamos denunciar. Porque eu já vi dizer que quando tem gente que não pegou nenhuma, tem gente que já pegou duas. Então, é, sim, quem não fala, ele está ajudando aquele cara que pegou duas. Ele não está se omitindo e achando que não acontece nada com ele. Na realidade, ele está deixando de ajudar outra pessoa que não ganhou ganhar. Então, está acontecendo isso daí, vem muito boato, mas ninguém denuncia. Então, eu pedi para a comunidade, está vendo que alguém está fazendo isso daí, denuncie. É um direito teu, aquela cesta ali é o teu imposto que tu pagasse. Então tu vai dar duas cestas para um e o outro cara está lá e não está ganhando nada. Falei ainda para a FAO hoje. Obviamente que vem vindo um monte de recurso destinado aos pessoal da zona de alagamento. Mas e os agricultores e pescadores que não estão trabalhando? O pessoal de Rio Grande que não consegue trabalhar em Rio Grande e trabalhar. E esse está desassistido. Então a gente está buscando também meios extra, fora do governo, né, cestas básicas que não venham do governo, para que se possa doar para esse pessoal. Porque se a do governo está vindo só para a área alagadiça e os outros não vão comer, então, a gente conversou também sobre isso lá. Conversamos também sobre os calceteiros, que ela disse que vai fazer um novo contrato, né, porque tá bem crítico as ruas, tudo as ruas esburacadas. Né. A gente cobrou isso hoje dela lá. E a gente espera que as coisas comecem a andar, né? Porque, embora tendo muita dificuldade, a cidade não pode parar, a cidade ela precisa de andamento na vida. A reconstrução vai ser difícil. O vereador Hildo mesmo acabou de falar. A gente sabe que a reconstrução vai ser difícil. Mas se a gente ficar na inércia, nós vamos sair do lugar. Então, é preciso que todos saibam que todo mundo tem responsabilidade nessa hora. E isso que eu estou falando, dos benefícios que os outros estão vendo, gente pegar duas cestas e outra nenhuma, tem que ser denunciado. Tá? Nós temos que começar a saber que todo mundo é responsável pelo que acontece. Não adianta dizer que foi a Esmacinho ou o Crass que deu duas cestas para um e outra para outro, se eu vi o cara sair e não denunciei. Eu também sou responsável, estou deixando o cara levar. Então, pessoal, vamos cuidar um dos outros. A gente só vai vencer essa batalha se nós estivermos todo mundo junto do mesmo lado. Enquanto um quiser tirar proveito da dificuldade do outro, nós vamos andar em círculo. Então, peço para toda a comunidade. E quem não está tendo acesso aos benefícios, procure o CRAS, mesmo que não for um pescador. Eu quero fazer o cadastro, eu estou em vulnerabilidade, porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo pescar, não consigo plantar. É vulnerabilidade isso também. Eu tenho uma criança pequena, tenho que alimentar, é vulnerabilidade. E esses critérios servem para tu ter acesso a alguns benefícios, mesmo que não for da alagadiça, mas o da vulnerabilidade. Então, procure o direito. Vai lá, e nós vamos fazer aqui, sim, se Deus quiser, ela está montando lá, e nós vamos ceder cada um assessor para cuidar, porque eu vi dizer que estão sendo maltratados lá. Mas os nossos assessores aqui, dos vereadores, eles estão aqui justamente, eu tenho certeza que vão fazer o melhor trato possível. Porque sabe lidar com as pessoas. Até para dizer um não, tu tem que dizer com jeito. Dá a explicação do teu não. Só dizer não, tu não tem direito de virar as costas, o cara está passando fome em casa. Não é assim que funciona. Isso eu debati com ela hoje também. Vamos fazer. Assim que ela mandar o modelo, a gente vai fazer aqui. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão assinar. Nós vamos passar o nosso pessoal lá, um de cada um, para botar no computador, porque está sendo tudo no papel por enquanto. Até para evitar, porque se está no computador, tu botar o CPF do cara aqui, ó, meu, tu já ganhaste, está aqui no computador dizendo. E o pessoal está se aproveitando, infelizmente. Ainda tem gente que acha que ganhando uma cesta básica a mais está fazendo grandes coisas. Mas a hora de acertar a conta não é com nós. Ela vai chegar. Está chegando um pobre lá na ponta lá, que está precisando. Fala, Vanessa.
Só para ajudar, vereador presidente, estava conversando agora que a gente fica sempre em contato, né, com o pessoal das secretarias aqui. E eu estava conversando com o pessoal da assistência social agora, e os que já estão cadastrando no CAD Único, no CRAS, são o PIX Solidário, né, e o Volta por Cima. São os dois auxílios que já estão cadastrando. E o governo lá começou a trabalhar na reconstrução. Né, então, o auxílio reconstrução também já vai ser, já estão trabalhando para que breve também o pessoal já possa ir se cadastrar.
Obrigado, vereadora. Vamos fazer isso aí toda a sessão plenária. Vou mandar botar no site da Câmara também, né? Vou mandar publicar. Porque a gente tem sim que as pessoas às vezes não sabem, né? Aí tu vai lá, o cara diz, tu não tem direito, tu vira as costas e sai bravo. Mas tu não tem direito a uma coisa, mas tu pode ter acesso a outra. Tem vários benefícios para esse problema aí. Então a gente tem que ir atrás, tem que ajudar quem precisa, mas realmente ajudar, mas também tem que se fazer corretamente. Não aguenta porque eu sou amigo desse ou amigo daquele e vou levar vantagem. Não. Tem que ser correto. As coisas não podem ser avoadas. Então a gente vai fazer, vamos dar esse suporte aí. Assim que ela mandar o modelo do projeto para a gente digitalizar todas as informações e vamos tocar a vida para frente, porque a gente não pode parar. Agradecer toda a presença do vereador Irandir, vereador Ildomar, vereador Angelange, vereadora Vanessa. Os vereadores que aqui tiveram, os que não puderam vir, a Jocélia, que está sempre com nós aí, o Carlos Magno, o Chacal, né? o Jairo Vacico, meu diretor-geral Pablo e o nosso amigo porteiro aí, Suedi Gleiser. Muito obrigado, que todos retornem à sua casa com Deus, uma boa noite a todos. Segunda-feira, no mesmo horário regimental, agora às 6 horas da tarde.